Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel.
Ela tá toda maquiada.
Me perequetei toda.
Gente, ela passou horas no banheiro ali, ó. Só no...
Meia hora na maquiagem. Só na sobrancelha perdi 20 minutos.
Pra sair a voz. Maravilhosa. Começamos bem.
Ah, exatamente.
We're definitely in business, girl. Você tá com seu copinho d'água aí?
Peraí que eu vou pegar, peraí.
Porque a gente vai falar, viu, meu amor? Estamos preparados, então?
Estamos preparados.
Então vamos nessa. Esse é mais um episódio do podcast O Que Te Move em Família. E eu amo esses episódios. Vocês lembram que o primeiro episódio foi a minha irmã Samantha Bel? E depois a gente teve meus afilhados, a Mia e o Gael. Bom, nós somos primos por tabela. Na verdade, ela é prima dos meus primos, mas a gente resolveu que a gente queria ser primos todos juntos. Então a gente acabou se adotando ali. Quando nós éramos pequetuchos, nós brincávamos de show da Xuxa, você lembra? A gente dublava, vou pintar um arco-íris de energia. Aí nós também dublávamos as Paquitas no Quem Quer Pão. Enfim, a gente dublava tudo isso aí. Sempre que a gente se fala, se vê, é diversão garantida. Ela sempre amou estudar inglês e um dia ela resolveu mudar para San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. E depois disso ela só voltou ao Brasil a passeio. Hoje ela tem uma família linda com dois filhos incríveis, um marido americano que fala português, ok? Mas se você acha que tudo na trajetória dessa moça foram flores e arco-íris, você está redondamente enganado. Ela também comeu o Quem Quer Pão que o diabo amassou. Vamos saber tudo e mais um pouco sobre a trajetória dessa minha prima, que eu amo muito. Essa paulistana com raízes gaúchas, que um dia já foi chamada de Bozolina por seus... Desculpa, tive que rir aqui, eu me descontrolei, calma. Por seus primos tão amadinhos, né? Bonitinhos. Mas hoje, meus amores, ela pode ser considerada a garota do Fantástico, ok? A minha amada e deliciosa prima, Thaís Pondrum. Nessa hora, prima, a gente imagina a plateia batendo palma, vindo abaixo. Sua linda, obrigado.
Imagina, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui podendo conversar contigo. Muito legal.
A gente vai falar, hein, garota? Você tá preparada?
Tô preparada.
Você lembra da gente fazendo essas coisas na sala do seu apartamento?
Lembro da gente fazendo isso também na tua casa, no quarto lá do fundo.
Isso!
E aí era toda uma preparação e a gente, assim, quem queria ver a apresentação antes não podia de jeito nenhum, porque a gente estava ensaiando e era um negócio sério. Era sério, a gente tinha que... era uma apresentação mesmo, profissional.
Vocês estão entendendo, gente? Tinha ensaio, preparação, mistério, tinha tudo aquilo até a plateia chegar. Né, tá?
Sim, sim. Era aquela preparação. E aí tinha partes no show que aí vinha a estrela principal.
Ai, meu pai.
Enfim, às vezes eu era a estrela principal, às vezes você era a estrela principal, enfim, a gente via e a gente elaborava e fazia várias coreografias e danças e coisas. E é incrível, porque eu lembro assim, desde o começo, assim, que eu me conheço por gente, eu ficava impressionada com a tua atuação e aquela coisa de querer fazer uma performance, sabe? Era uma coisa assim, incrível, desde novinho, 9 anos de idade, fazendo essa performance no fundo da casa.
E ele não desiste, gente. Impressionante. Vamos falar dessas memórias que você tem. Você tem memórias da sua vida no Brasil, Thaís? Como era?
Tenho. Minha vida no Brasil era uma vida muito legal. Eu passei a maior parte, eu tive uma infância maravilhosa no Brasil. Eu cresci numa base militar que tinha um clube. Meu pai era da aeronáutica e, enfim, eu tive uma infância muito, muito gostosa, muito maravilhosa. Eu tinha uma melhor amiga que ela foi morar nos Estados Unidos quando ela era muito jovem, ela tinha 12 anos. E aí eu comecei a me interessar muito pelo inglês, assim, sabe? Já desde o começo no Brasil, mas enfim, as memórias que eu tenho no Brasil são muito boas. Eu gosto muito do Brasil, mas acho que mais para visitar, porque a minha mentalidade, o jeito que eu vejo as coisas, eu me frustro muito quando eu vou para o Brasil. É uma coisa difícil de eu lidar assim com as como é que fala? Quando as pessoas não são assim, o tratamento, né, não é igual. É uma discrepância muito grande. Eu lembro a rua onde eu morava, tinha depois que a gente morou nessa base militar, meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, e aí a gente se mudou para um outro bairro perto dali da onde a gente morava. E eu lembro que nessa mesma rua que eu morava num apartamento pequeno, assim, acho que eram 4 ou 6 apartamentos. E eu lembro que essa rua, eu subia e descia essa rua direto, né? Eu caminhava muito no Brasil. E eu lembro vendo assim essas casas, casas enormes e quintais minúsculos, pequenos, tudo numa rua só, onde você via uma casa de uma pessoa que provavelmente era muito rica, e do outro lado da rua uma casa de uma pessoa que provavelmente não tinha muito dinheiro, era uma pessoa que, né, estava ali sofrendo e tentando sobreviver. Então, isso me frustrava muito no Brasil.
Entendi. E aí você já tinha uma conexão com a cultura americana? Por que os Estados Unidos?
Então, justamente porque eu tinha essa amiga minha que morava na base militar. E aí, eu cresci, né, assistindo Top Gun.
Escutando Bon
E
Jovi.
aí, quando ela foi embora, eu fiquei assim maravilhada com essa coisa do inglês. Meu negócio era aprender inglês. E eu acabei eu ia eu lembro que eu saía da escola e eu passava direto na FISC, que era uma escola de inglês perto de casa, porque a FISC distribuía esses panfletos com as letras das músicas em inglês, né, com a tradução. Então, toda semana eles tinham um panfleto novo e toda semana eu passava lá. Eu não estudei na FISC, aliás, nunca fiz curso nenhum de inglês. E eu passava lá, pegava o panfleto, estudava, estudava. A minha Bíblia sempre foi o dicionário de inglês e português. Então, toda noite antes de dormir, eu sempre revia uma ou várias palavras em português e inglês e ficava imaginando assim cenários em conversas. Enfim, eu era obcecada, fascinada pela língua inglesa, ainda sou. Eu acho o inglês uma língua assim muito útil e uma língua muito interessante. Parece uma língua para criança. Eu acho uma língua é tão interessante.
Comparado ao português, né, que é tão complicado.
Exatamente, eu acho que o inglês ele pode até parecer ser difícil. Eu acho que a questão do inglês é a pronúncia. É, o que pega mais, eu acho, a pronúncia. Mas tirando isso, eu acho que o inglês é mais tranquilo. Mas eu lembro, Léo, quando você esteve aqui em San Diego em 2001, você fez um curso de pronúncia e eu nunca vou me esquecer. Você uma vez, eu não sei se você se lembra disso, mas você me falou que a língua de uma pessoa que fala português, a língua, quando ela está descansando na boca, a língua ela forma assim, ela fica assim, ela fica uma curva de baixo para cima e depois ela baixa, tipo uma semicurva, um semicírculo. E a língua do americano é o contrário. Ela fica um semicírculo, mas só que com o círculo para baixo. Você lembra disso?
Lembro dessa lição.
E aí eu lembro que a minha língua, ela não fica nem para cima nem para baixo, ela
Nossa,
fica no meio.
enrolei sua língua, garota.
A língua fica no meio.
Eu lembro de uma professora que se chamava Patty. E ela, todo início de aula, porque chegavam alunos novos, ela dizia: meu nome é Patty, não é Potty, não é Potty. My name is Patty. Eu lembro até hoje. Então, a diferença entre Patty, Potty e Potty é muito clara na minha cabeça.
É, imagino, porque a pronúncia realmente é uma coisa que pega. Mas voltando ao Brasil, aí eu fazia isso, eu estudava muito sozinha, assim, sempre que podia. Quando eu fazia prova na escola, os professores de inglês não gostavam de mim porque eu corrigia todo mundo. E aí eles não gostavam. Mas eu corrigia mesmo assim, porque tinha uma professora que, em vez dela falar since, ela falava science, que é, né, totalmente diferente. Since é desde em português. E ela falava science, que é ciência em português. Ou seja, ela falava errado. Mas eu corrigia ela, né? E eu lembro que quando eu fazia essas provas no Brasil, eu tinha que sentar na frente separada do resto da classe,
Meu
para ninguém colar de mim.
Deus do
Te
céu.
juro por Deus, era muito engraçado. Aí, por fim, eu também assistia muita televisão e assistia com a tecla SAP. E aí assistia, às vezes não entendia nada. Eu assistia aquele show com o George Clooney. Ai, como é o nome daquele show em português? Eu não lembro. É o ER.
Não sei.
Assistia esse programa e era todo assim. Ele era um médico, tal, e era tudo de emergência. Isso e aquilo. Eles falavam muito rápido. Mas era bom porque eu aprendia. E, bom, sem falar do Bon Jovi, né? Que para mim, sim, eu estudava cada letra, eu ainda sei a letra de todas as músicas da maioria dos álbuns, dos CDs e tudo. É muito legal,
Meu
assim,
vizinho, né?
aprender.
Tá, você sabe.
Eu sei,
Mora
eu
aqui do
sei.
lado.
Eu sei, ele tem aquele Soul Kitchen. É muito legal o trabalho dele. Ele é uma pessoa incrível. Eu admiro muito ele em vários sentidos.
Inclusive, qual é o nome dos seus cachorros? Cachorros.
Eu tenho o primeiro, né? O primeiro filhinho, o Jovi. O nome dele foi. Ele foi. A gente colocou esse nome nele justamente porque por causa do Bon Jovi. Eu era apaixonada.
Inspirado.
É,
E
e
aí,
aí os...
como é que você veio parar aqui? Como é que foi isso?
Bom, foi assim, eu como eu amava inglês, eu comecei a estudar, 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 e eu fiz processamento de dados no Mackenzie no Brasil. Só que enquanto todo mundo estava fazendo estágio, todo mundo estava se preparando para essa parte de computação e tudo, que eu realmente é uma coisa que eu adoro também, não vou dizer que não. Mas eu estava tão, eu era tão assim focada no inglês, em aprender cada aspecto da língua, que aquilo para mim, aquilo me consumia, aquilo consumia meus dias, minhas horas, todo e qualquer momento livre que eu tinha, eu estudava inglês. Então, o que aconteceu foi que eu fui visitar essa minha amiga no Colorado em 1995, que foi o meu primeiro ano de faculdade no Mackenzie. E aí eu fui visitar essa minha amiga em Denver. E cheguei lá, parecia que eu tava, tipo, entre os... Parecia que eu tava, assim, era o meu elemento ali. Eu falei, gente,
você tava dentro do episódio do ER, lá do Johnny
Tava, tava. Tava, tava. Era uma coisa assim, eu, tipo, já cheguei chegando, sabe? Eu nunca tive vergonha de falar inglês. Falava certo, errado, mas eu mandava ver. Ah, hello! Já mandava, já ia chegando, sabe? E falando com os amigos dela, com todo mundo, e enfim, aí aquilo me, sabe, foi uma coisa que ficou assim, eu fiquei lá 3 semanas, e durante essas 3 semanas foi sensacional, porque foi a minha primeira vez nos Estados Unidos, e eu tive a chance de me comunicar com as pessoas que são nativas dos Estados Unidos, e foi uma experiência maravilhosa. E aí eu voltei e eu pensei, quer saber, eu vou continuar focando no inglês. Aí eu era tutora de inglês técnico também na minha faculdade. Eu tinha uma professora maravilhosa de inglês técnico. Então isso era uma outra coisa também, né? Que na área de computação, programação, essas coisas, a gente tem que ter um inglês bom. Então eu era tutora de inglês técnico também na faculdade. E aí surgiu a oportunidade de eu dar aula de inglês para uma escola que era dentro da base militar. E essa sala de aula era formada de não só de crianças, mas como também os adultos, os militares. E tinha de tudo. Tinha sargento, coronel, criança, tudo. E eu era encarregada, eu dava aula, né? Eu era encarregada de dar aula lá. Eu fiz a entrevista recém que eu tinha voltado de Denver. Eu já conhecia ele, o Milton, maravilhoso professor de inglês que tinha, era o dono dessa escola. E aí eu fiz uma entrevista com ele em inglês, porque todas as aulas dele, ele só dava as aulas em inglês. E aí ele fez a entrevista inteira em inglês. E aí ele ficou impressionado, porque, né, realmente eu não tinha feito nenhum curso, não tinha nenhum diploma, nada de inglês, mas eu sabia falar, eu sabia gramática, enfim. Aí ele resolveu me dar uma chance e ele falou, olha, só que quando você for dar aula, as aulas têm que ser somente em inglês. A hora que você entrar na sala de aula, você não pode falar nem oi em português. É somente em inglês, ok? ok. E aí foi que quando eu realmente aprendi o inglês, porque eu tinha que estudar o que eu ia ensinar.
Uau!
Então.
Você ficou com medo?
Não!
Não, você ficou excitada, você ficou feliz.
Eu adorava, era um desafio para mim. Bom, o que eu vou ensinar hoje? Né? Aí, lógico, obviamente, eu me preparava durante a semana para a semana próxima. E aí, na verdade, esse preparo nada mais era do que um estudo. Eu tinha que estudar o que eu ia ensinar.
Uhum.
E eu passava esse ensino para os alunos com muita confiança. Nunca me duvidei, eu sempre, porque eu sabia que era isso que eu queria fazer, eu queria poder falar inglês, saber falar inglês e saber essa língua fluentemente e e ponto. Nada mais
Entendi.
eu me.
Eu tô esperando o momento que você vai me contar como é que você chegou aqui. Você
desculpa.
Esqueceu da pergunta.
Esqueci. Esqueci. Aí, o que aconteceu? Bom, aí eu sabia todo esse inglês, né? Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer com todo esse inglês? Eu vou pegar as minhas coisas e eu vou embora. Eu vou fazer um curso de inglês, já que eu tô dando aula aqui, né? Eu vou fazer um curso melhor de inglês no exterior. E aí, com todo esse dinheiro que eu recebia, né, de dando aula e tal, desse emprego, eu consegui juntar bastante dinheiro para eu pagar o meu próprio curso para estudar inglês em Denver. Só que aí eu tinha uma amiga minha que falou, ah, eu também quero viajar com você, posso? Eu falei, bom, o negócio é o seguinte, querida, eu tô indo para estudar inglês porque eu quero me aprimorar cada vez mais. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí eu falei, bom, ela falou, a gente pode viajar um pouquinho, um mês antes de você iniciar o seu curso. Eu falei, ah, então tá bom. Aí tá, fomos, foi esse o plano. Aí a gente olhou no mapa, pegou um mapa dos Estados Unidos. A gente olhou, falei, ah, você gosta aqui desse lugar aqui do mapa, assim, tipo essa parte aqui dessa costa oeste, Califórnia, esses lugares por aqui. Ai, adoro, seria muito genial a gente conhecer a Califórnia. Eu falei, ai, então vamos pra lá. Tá, e aí qual cidade que a gente pega? Assim, a gente escolheu assim. Qual cidade a gente pega? Aí a gente olhou no mapa, Las Vegas não, que fica em Nevada, então não, fora, não dá. É, São Francisco, ai não, São Francisco parece ser longe desses outros lugares que a gente quer conhecer. Não, ah, parece, não, esquece São Francisco. Aí temos Los Angeles, San Diego. Aí a gente olhou, Los Angeles, putz, mas Los Angeles, cidade grande de novo, a gente está saindo de uma cidade enorme, vamos para um lugar mais pacato. Aí San Diego, vamos para essa aqui? San Diego, vamos para essa aqui, vamos para essa aqui, que parece que dá para andar de bicicleta por tudo que é lado, vamos para essa aqui. E aí a gente decidiu isso, só que como o nosso plano era de ficar viajando a Califórnia inteira, a gente falou, vamos ficar num albergue.
Num albergue.
Então, quando a gente chegou em San Diego, aí nós fomos. E eu tinha o meu curso lá de Denver preparado, que eu ia começar a estudar inglês lá, tá? Estudar lá 5 meses. Aí, tô indo embora, minha mãe, você não volta nunca mais, eu sei que você não volta. Eu falei, mãe, calma, como assim? Lógico que eu volto, daqui 6 meses eu tô de volta.
Dona Vânia é bruxão, hein?
Só que não. Aí eu cheguei aqui em San Diego, aí já cheguei em San Diego assim que o avião estava sobrevoando por San Diego. É, foi uma coisa assim que, olha, que pena que eu não estou na câmera, porque eu fico arrepiada. É como se eu tivesse chegado na minha casa. Assim, eu cheguei na minha casa. Quando o avião aterrissou em San Diego, eu falei, nossa, que estranho, parece que eu cheguei em casa. E aí a gente ficou nesse albergue por alguns dias, e aí assim, foi uma coisa muito louca, porque uma coisa foi levando a outra. A gente já conheceu alguns estudantes no albergue a gente conheceu 2 estudantes de medicina, que haviam trancado medicina no Brasil para estudar inglês, e aí eles estavam procurando 2 roommates para essa casa deles que eles tinham que alugar, só que eles não falavam uma linha de inglês. E aí eles pediram a minha ajuda, eu falei, não, claro, lógico, aí eu fui, falei com o síndico do prédio e a gente acabou indo morar os 4 juntos nessa casa. Então assim, eu não tava nem, tipo, pensando nisso nem nada. Aí eles falaram para mim, olha, a gente tá aqui em San Diego porque a gente vai estudar numa escola que é de graça, a gente vai estudar inglês. Eu falei, como? Quê? Escola de inglês de graça? Eu falei, não, peraí. Aí, que foi essa que você foi. Uhum. Aí, eles falaram, por que que você não cancela lá o seu curso em Denver? Eu falei, gente, será que eu faço essa loucura? Aí, liguei para minha amiga e falei, ah, eu tô pensando. Eu falei, e aí, como é que tá a temperatura aí? Isso é janeiro de 1998. Nossa. Olha, hoje tava nevando, eu tive que tirar neve do meu carro, tava 2 pés de neve, não sei. Falei, Jura? E eu vendo, a gaivota voando,
Lin San Diego.
Puta sol, solaço, eu de camisetinha regata em pleno janeiro, invernão aqui, falei, jura? Nossa, falei, escuta, e onde é o ponto de ônibus que eu vou ter que pegar lá? Ah, você vai ter que caminhar pelo menos, vai, 1,5 km, ah, ok. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, quer saber? Eu vou cancelar esse curso, eu não vou não. Eu, hein, passar frio, tô fora. Aí eu cancelei. Eles me reembolsaram parte do dinheiro. Eu falei, não, tudo bem. Aí, olha só, uma coisa leva a outra. Porque eu falei, bom, eu não vou ficar... Essa minha mesma amiga tinha passado um problema médico gravíssimo. E na época ela não tinha seguro e ela teve que pagar, ficou com uma conta de... não sei quantos mil dólares, ela falou, ó, Thaís, se você for ficar aqui, você tem que ter um seguro de saúde. Falei, ah, então tá bom. Aí, o que que eu fiz? Eu fui num lugar pra fazer um seguro de saúde, porque eu pensei, bom, se eu vou ficar aqui mais uns 5 meses, né, então eu tenho que ter um seguro de saúde. E aí, quando eu vou lá, esse cara... o dono dessa seguradora falou, ah, tal, não sei o que, brasileira, tá? Falei, olha, eu quero fazer, tá? Ele falou, não, vou fazer. Ele falou, olha, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, sim, claro. Ele falou, não, foi isso mesmo. Eu vi, assim, um monte de arquivo, assim, porque na época, né, era aqueles arquivos de um monte de papel e coisa. Aí, e ele parecia meio assim, ocupado, sabe? Parecia que eu falei, nossa, você tem tanto arquivo ali atrás, você precisa de ajuda? Não precisa de ajuda, não?
Da onde veio isso? Foi instintivo?
Eu olhei assim, eu vi que ele tava meio, né? Aí ele parece que deu uma luz no homem. Ele olhou pra mim, ele falou, você não... Ele falou, olha, eu preciso de ajuda, você não quer vir começar a trabalhar aqui? Aí eu falei, olha... Eu até posso, né? Mas é complicada a minha situação. Eu tô com visto de turista, que depois vai para estudante e tal, não sei o que. Ele falou, não, não tem problema, a gente vê isso, mas eu quero que você venha trabalhar para mim. Aí, enfim, eu fui, comecei, eu simplesmente, assim, em 3 meses que eu tava aqui, eu comecei já a trabalhar num escritório de seguro. E aí eu fazia toda essa arquivação do escritório, fazia, arquivava, nossa, voltava para casa cheia de corte de papel e ficava lá horas arquivando, 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 um monte de papelada. Não tinha essa coisa de computador, né, na época. E aí ele via que eu trabalhava duro mesmo e aí ele falou, olha, eu quero que você comece a abrir e fechar as minhas seguradoras de final de semana. Acontece que tinha um cara que trabalhava lá e esse cara não fazia nada. E eu fazia tudo. E aí, eu acho que ele, tipo, começou a se cansar do cara e falou, olha, quer saber? Eu acho melhor eu me desfazer dele, né? Ficar com essa aqui que tá trabalhando bem. Aí, ele tentou fazer isso. Aliás, fez isso. Só que o outro cara não gostou muito. Aí eu fiquei preocupada, né? Porque eu tava trabalhando aqui naquele esquema, né? Sem documentação, tal, enfim.
Uhum.
Aí, nesse meio tempo, desses 3 meses, assim, nos primeiros 3 meses que eu tava aqui em San Diego, eu conheci meu marido, eu conheci o Mike em 3 meses que eu tava aqui. Então, assim, quando eu conheci o Mike, eu recém tinha começado a trabalhar nessa seguradora. Enfim, a gente começou a namorar, tal, tudo lindo, maravilhoso, viajando, fazendo as coisas, tal, curtindo, normal. Enjoy California. E aí, eu comecei a ficar com medo que esse outro cara fosse me reportar pra imigração.
Uhum.
Aí, daí, um belo dia, um cliente... Tyler? Não.
Tyler, você está no meio da entrevista da sua mãe, garoto.
Esse garoto não, agora ele foi, agora eu mando ele embora.
Maravilhoso. E aí,
voltei.
Tá?
Aí, um cliente do nada ligou lá na seguradora e pedindo seguro, tal, de carro, não sei o que, só que o cara falou, olha, só que eu não posso ir até aí a seguradora, alguém precisa ir até o meu escritório. que era um escritório que vendia satélite. Aí, o meu chefe falou: "Ah, eu não posso ir, Thaís, pega aqui a chave do meu carro e vai." E o meu. Meu Deus do céu, como assim eu vou? Uma BMW zerada, meu Deus, como assim eu vou fazer o seguro desse cara? Tá, ok, eu vou. Aí fui. Aí quando chegou lá, eu já tava desesperada, né? Porque eu sabia que eu ia ter que sair de lá. Aí eu falei pro cara, falei, você não tá precisando de alguém aqui, não? Aí ele falou, olha, eu acabei de contratar uma moça, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas. Ele falou, eu acabei de contratar uma moça, mas qual a sua situação e tal? Aí eu expliquei, eu falei, ah, eu preciso realmente sair e tal. Ele falou, não, então vou fazer o seguinte, você começa comigo nesse trabalho e aí você pode sair desse outro. E aí eu saí desse outro trabalho, não tive problemas, né? Porque obviamente daí não tinha o que o cara falar, porque eu tinha ido embora. E eu comecei a trabalhar nessa empresa de satélites. E aí eu fiquei lá, tipo, uns 6 meses.
Cara, é muito louco como na sua trajetória uma coisa te leva a outra, né?
Incrível, é incrível, incrível. Uma coisa foi levando a outra. Aí, depois disso, eu fiquei lá até. Daí, lógico, né? As coisas foram progredindo com o Mike. E a gente foi namorando, o Mike foi pro Brasil, a gente ficou noivos, vocês foram na churrascaria que
Exatamente.
o Mike pediu a minha mão em casamento.
Bonitinho.
E aí, a gente acabou, a gente noivou no Brasil, sol de 40 graus no Cristo Redentor, ele me pediu em casamento, eu falei, claro que sim, lógico, claro,
Vai,
claro, claro.
levanta, garoto, me dá logo esse
Falei, ai,
anel.
como? Eu falei, ai, lógico. Ele ficou apavorado porque, né, uma proposta de casamento e ele ajoelhado lá. Só que a gente não tem costume no Brasil, né? No Brasil a gente, sei lá, a gente conversa sobre o casamento, não é uma coisa que, né? Mas enfim.
Acaba sendo um pacto, né, entre o casal. Não tem essa surpresa. Ou então porque engravidou e aí o pai obriga o...
Exatamente, exatamente. Aí, depois a gente se casou, a gente acabou se casando, e aí depois disso o meu chefe falou: olha, agora que você já tem a sua papelada, tudo, agora você pode ir tranquila. E aí eu já tinha experiência em escritório, tinha experiência em seguro, meu inglês estava excelente, porque eu já estava lidando no telefone e tudo. Aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa e por aí foi. E aí eu fiquei, acabei assim, sendo gerente de escritório de um escritório, aí depois acabei sendo promovida para outro escritório, aí a coisa
Seguiu
foi
carreira
isso, segui carreira no seguro,
no seguro.
seguro. Aí eu.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de visitar o Brasil. Você sente falta de alguma coisa do Brasil?
Sinto da comida. Eu sinto falta da comida, muito, sério, a
Ainda depois de
comida.
quantos anos que você tá aí, tá?
Meu Deus, 22
Depois de
anos.
22 anos, você ainda sente falta da comida.
Sinto comida, música. Eu acho que a música no Brasil é uma coisa bem. É a cultura, né? A cultura no Brasil, a música, aquela coisa. Eu sinto falta, sinto falta. Obviamente sinto falta da minha família e dos meus amigos, né? E sinto falta às vezes também da positividade do povo brasileiro, porque eu acho que o povo americano reclama demais. Eu acho que o povo americano, não querendo julgar, porque, né, cada povo é um povo, cada cultura é uma cultura, mas eu acho que eles têm muitos privilégios que nós, como brasileiros, nunca tivemos, entendeu? Eles não fazem a mínima ideia do que é você levantar às 6 horas da manhã, pegar um ônibus lotado de gente, ficar preocupada se alguém vai pegar sua carteira, se alguém vai roubar alguma coisa sua, sabe? O preço da comida, o que que você vai comer e o valor da comida, que é tipo um absurdo de caro, você não consegue comprar as coisas, você trabalha igual um louco e não, o salário não rende. sabe? Assim, é complicado.
São problemas de terceiro mundo, primeiro mundo, né? Cada um lida com seus problemas, né? Tá.
E assim, é complicado, né? Mas eu sinto falta. Mas então, voltando ao ponto, o que eu sinto falta é essa positividade, entendeu? Porque o povo brasileiro aguenta muito, muito,
Até
né?
demais, até
De
demais.
é assim um absurdo. O povo brasileiro, na verdade, não reclama. Porque não reclama metade do que o americano reclama, na minha opinião. Então, assim, eu vejo, sabe, a positividade das pessoas. O cara tá lá, sabe, fazendo um trabalho na rua, tá rindo, tá dando risada, passando mal de rir. Aquelas risadas que vêm da barriga, do fundo da barriga. E sabe, é difícil ver isso aqui. Tipo, meu, dá um sorrisinho, porra. Seja feliz.
Demonstra um prazer aí.
Ai, sei lá, isso às vezes sabe assim, tipo, vamos ser gratos ao que a gente tem, né? E ser feliz, pô. Eu acho que agora, assim, esse movimento de gratidão, né, tal, com yoga, né? Vamos ver se a humanidade caminha para esse caminho, assim, de gratidão, da gente viver o momento, né? E sermos gratos por tudo que a gente tem, né? Seja no Brasil, aqui, onde for.
Boa, você se tornou uma super yogi, né, tá?
Sim, me
Quando que
tornei.
começou essa relação com a yoga?
Essa relação com a yoga, na verdade, começou com os meus filhos, né? Eu tenho dois filhos, o Tyler e o Dylan. O Tyler tem 10 anos agora e o Dylan tem 8 anos. Ambos foram diagnosticados com autismo. E o Tyler, quando ele começou nessa escola que tinha um programa de inclusão, uma das professoras era instrutora de yoga. E ela recomendou que o Tyler fizesse aulas de yoga. Então, o Tyler, desde os 4 anos de idade, ele começou a fazer yoga. E aí era uma coisa que me interessava. Eu falava, pô, se ele tá fazendo, eu acho que eu deveria fazer também, né? De repente eu faço separado. Eu não quero fazer com ele. Ele faz lá com a professora dele. Eu quero ter um momento meu. E aí eu comecei a perceber que era uma coisa que me fazia muito bem fazer yoga. Muito bem. Eu ficava relaxada, eu ficava muito mais tranquila, eu conseguia dormir melhor. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então aquilo me ajudava, sabe? Muito, tremendamente. E aí eu comecei a praticar com ele, né? Não no mesmo espaço, mas par a par com ele no mesmo estúdio. E a gente ficou nesse mesmo estúdio por 5 anos. A gente ficou nesse mesmo estúdio.
Ele fazendo a aulinha dele e você fazendo a sua ali na sua turma.
Eu fazia a minha, ele fazia a dele. Aí, o Tyler, obviamente, né, esse estúdio de yoga, na verdade, não estava muito preparado para receber crianças no espectro, né? E aí chegou um determinado momento que, sem nenhum tipo de aviso, a dona do estúdio falou para mim que seria melhor se meu filho não fosse mais no estúdio dela. E aí, isso foi uma coisa que me mexeu muito, assim, me machucou muito, mas que foi uma coisa que eu sabia que ia ser pro meu aprendizado, sabe? E aí eu pensei, não é possível, sabe? Sei lá, não acho justo que uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência não possa ter acesso a esse tipo
Prática.
de prática que é maravilhosa para qualquer pessoa. Imagina que dirá uma pessoa com espectro autista ou qualquer outra deficiência. O yoga é maravilhoso para qualquer pessoa. E aí eu comecei a pensar, falei, não, eu não posso deixar isso assim. Aí eu comecei a pensar, falei, não, mas e se de repente eu desse aula de yoga para criança? Eu vou fazer isso. Eu vou eu dar aula para criança. É isso que eu quero fazer. E aí, foi o ano passado isso, eu descobri o meu propósito. Eu descobri o meu propósito, que é esse. É eu ensinar, dar aula de yoga para crianças com ou sem deficiência. Não tem discriminação contra ninguém. Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. A idade não interessa, nada interessa. A raça não interessa. Se tem alguma deficiência ou não, não me interessa. Eu quero unir todo mundo. E, né, eu falei que é yoga para criança, mas eu também aceito adulto, não tem problema.
Nossa, eu tô todo arrepiado aqui do jeito que você tá falando.
Aí eu fiz o curso de yoga durante essa pandemia que foi, né? Eu comecei em fevereiro, era para eu ter me formado em maio. Eu acabei me formando em julho, mas eu me formei como instrutora certificada, né? Instrutora de yoga certificada pelo Yoga Alliance. E eu tenho meu certificado e eu posso dar aula de yoga.
Ai, que linda! A mais nova yogi de San Diego.
Sim.
E tá, vamos falar um pouquinho sobre o autismo. O
Claro,
que é o
sim.
autismo?
O autismo nada mais é do que uma pessoa que nasce vendo o mundo de uma forma completamente diferente de uma pessoa que é considerada, entre aspas, típica. Então, o autismo, a criança, a pessoa com autismo, ela tem as mesmas qualificações de uma pessoa típica, neurotípica. Só que a pessoa com autismo, ela pode ter uma visão diferente do que ela está vendo. É muito interessante. O autismo é uma coisa fascinante. Eu não sabia de um detalhe que eu acho assim o detalhe mais fascinante do autismo. Olha só. Você sabia que quando uma pessoa com autismo olha para, vamos supor que a pessoa entra num determinado quarto, tá? A pessoa não vai olhar para o quarto como um todo. Ela vai focar em um ponto do quarto. Então vamos supor, caneta Bic. Ela vai olhar no Bic que está escrito na caneta. Depois ela vai olhar a caneta. Depois ela vai olhar a mesa. Depois ela vai olhar o escritório. Depois ela vai olhar as paredes. Depois ela vai. Então é uma coisa louco. Imagina você ver o mundo dessa forma. Você vê o mundo primeiro no mínimo detalhe e depois o seu mundo vai ampliando. Então é uma coisa muito sobrecarregante, né? Pensa. Imagina você ir no mercado.
Você não sabe onde focar, na verdade, né?
Você começa. É muita informação, né? E é importante para as pessoas, para as crianças em especial, começarem a. Porque o cérebro é muito maleável, então tem como, através de terapias, né, a gente reformular o cérebro. O cérebro de um autista é completamente diferente de um cérebro normal. Os canais, as linhas dos neurônios estão completamente espalhadas pelo cérebro inteiro, e o cérebro de uma pessoa neurotípica é um canal só, com várias ramificações, só, tipo, imagina uma árvore com tronco e várias ramificações dessa árvore, é assim. Agora, imagina um autista, um cérebro de um autista, são várias ramificações e não tem você não acha o começo do tronco daquela árvore. Então é muito complicado.
Uau! E como é que você identificou nos meninos o autismo?
Eu sempre li muito a respeito. A mesma coisa, né? Eu tinha um sobrinho que foi diagnosticado com autismo logo antes do meu primeiro filho nascer, o Tyler. E aí, eu estando em casa, né? Depois que eu trabalhei com seguros, tudo, eu resolvi tomar um break. E aí eu comecei a notar certas coisas, a interação dele comigo, com outras crianças. E assim, ele não me trazia objetos, ele não apontava. Eu chamava o nome dele, ele não respondia, enfim, várias coisinhas assim que são indicativos de uma criança que provavelmente tem autismo. E aí eu resolvi ir mais fundo nisso, e aí eu fiz uma avaliação de desenvolvimento no Tyler, né? E aí ele foi diagnosticado. Aí na época eu acho que eu não estava preparada para escutar que ele tinha autismo. Então na época eu falei, não, mas como assim o seu teste deu isso? Eu falei, não é possível, porque era uma coisa muito pouquinha, entendeu? Então assim, eu não estava preparada para escutar que ele tinha nada. Mas eu reparava algumas coisinhas, entendeu? E aí ela falou, olha, já que a gente não está concordando com esse diagnóstico, ela falou, vou colocar ele como em risco, ele está com corre o risco de, né, eventualmente ter um diagnóstico. E aí, eventualmente, depois eu coloquei ele numa escola que tinha uma fila de espera, e essa escola falou que, olha, realmente, para a gente receber ele como aluno, ele tem que ter um diagnóstico e tal. E aí eu pensei comigo, quer saber? Eu não estou preocupada com o meu ego, eu não estou preocupada com o rótulo. O que eu quero o que é melhor, o que for melhor para ele. E se o que for melhor para ele, aliás, para os dois, né, ter um diagnóstico, ter um rótulo, então que assim seja, entendeu? Porque daí eu e eles em principal, vou ter acesso a todos os recursos que a gente tem hoje em dia. E é incrível a quantidade de recursos que a gente tem aqui na Califórnia, é incrível.
Você está falando de escolas especializadas, o que mais? Qual o suporte que você recebe?
Eu recebo muitos tipos de suportes. Eu recebo na escola, né? A escola, que a escola tem um plano individualizado para o estudante que tem cuidado, precisa, né, especial. Então eu tenho esse programa que, infelizmente, no Brasil não existe isso. No Brasil é um programa de inclusão. E aí, mas a criança fica naquela sala de aula sem um plano individual para ela, entendeu? Então aquela criança fica um pouco perdida na sala de aula com as crianças típicas, né? E aqui não é assim. Aqui eles, se é o caso de um ser uma questão mais severa, mais moderada, né? Que no caso seria do meu segundo filho, que o caso dele é mais moderado. Eles têm um plano educacional individualizado para a criança, né? Com objetivos que eles devem alcançar durante o ano. Então é incrível. A gente tem isso. Eu tenho um outro serviço que é um serviço de que eu tenho cuidadores que podem vir à minha casa cuidar dos meus filhos enquanto eu e o Mike a gente sai para se distrair para alguma coisa, porque é muito difícil ter crianças especiais. Então, aqui na Califórnia, pelo menos, não são em vários estados que tem esse tipo de serviço, mas aqui na Califórnia tem vários serviços assim, serviços sociais. E esse é um deles. Eles oferecem cuidadores que vêm na sua casa gratuitamente, cuidam dos seus filhos. Você recebe, vamos supor, 20 horas por mês, 30 horas por mês, mas é algo, né? É como se fosse uma babá. E tem outros benefícios também, supervisão na casa. Eles compensam as pessoas que estão em casa supervisionando os filhos, no caso, eles compensam a mãe ou o pai, né? Só que aí teria que ser o trabalho específico da mãe ou do pai. Se você está trabalhando, você não qualifica para esse tipo de serviço. Tem esse serviço, e tem também a terapia, que eles vêm na minha casa e trabalham um a um, né? Isso é mais no caso do Dylan, que é um caso mais moderado. E aí eles vêm em casa de 2 a 3 vezes por semana, de 1 a 2 horas por semana, por sessão, e eles vêm e trabalham um a um fazendo a terapia. E é muito interessante, muito interessante. Então, assim, a gente está com muito, tem muito suporte aqui. E, assim, é muito, muito maravilhoso que a gente está aqui nos Estados Unidos e que a gente esteja aqui na Califórnia, porque esses benefícios todos, eles variam de estado para estado, né? Então, se a gente fosse para algum outro estado, talvez não teria todos esses benefícios. E se, infelizmente, né, sinto dizer, mas se a gente estivesse no Brasil, isso teria que seria uma coisa que assim, a gente provavelmente iria à falência, porque no Brasil não tem muito recurso, né, nessa questão dar esse suporte. Poxa, eles dão esse suporte de supervisão, eles dão suporte de cuidador, eles dão suporte educacional, eles dão suporte da terapia em casa. Então, assim, são vários fatores. E, assim, eu sou muito, muito, muito agradecida por tudo isso. E eu acho que é importante a gente reconhecer se a criança tem algum probleminha, alguma deficiência, vai, corre atrás, vê isso, entendeu? Não deixe o seu ego ficar atrás disso, sabe? Ai, não quero rótulos. Ai, meu filho não pode ter esse rótulo. Não existe isso, gente. A gente tem que abrir a nossa mente e estar recebendo aquilo que aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E são esses recursos maravilhosos.
Lindo. E você identifica o comportamento? Eles têm algum padrão de comportamento, os meninos?
Olha, tem. Os dois adoram rotina, adoram os horários, né? E isso para mim é uma coisa que eles nasceram para mim, porque eu sou super chata com horário. Eu sou filha de militar, então assim, eu sou pontual, eu nunca me atrasei para nada na vida. E eu gosto de organização, horário, coisa, eu gosto de regras. Então, assim, eles estão na casa certa. Então, assim, tudo que o autista quer é saber o que vai acontecer da próxima vez. O que que vai acontecer? O que que tá vindo?
Eles
Eles
não
querem
gostam de
saber.
surpresas.
Não, 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 de jeito nenhum. Então, eles estão sempre querendo saber qual que é o próximo passo. E se eles não sabem o próximo passo, principalmente o Dylan, que é o mais novo, que o caso dele é mais, né, moderado, é um problema. Então, assim, a gente tem que viver uma vida que ele, né, que seja ideal para ele, que ele consiga viver uma vida boa sem estresse também, porque a gente não quer estressá-lo, né? E tem muito isso. Então, a questão da rotina, a questão dos horários. E tem uma questão que eu acho que, assim, muita gente às vezes leva pessoal, sabe? Ai, ele não olha, não me olha, ele não se conecta comigo, tal. Poxa, a gente tem que entender que o autismo nada mais é do que a pessoa tá ali, ela tá ali. Só que ela não está conseguindo, a palavra, a comunicação não está saindo. É isso. Entendeu? Eles têm um problema sério de comunicação. Eles não conseguem se comunicar, sair as palavras, falar o que está sentindo, o que está acontecendo. Sabe? Então é difícil. E fica parecendo que ah, eles não se importam. Não, às vezes eles estão escutando tudo que você está falando e estão entendendo tudo que você está falando. Só que quando chega na hora deles expressarem aquilo que eles ou escutaram, aquilo não sai, entendeu? Fica dentro deles. E então, assim, eu converso com o Dylan como se ele conversasse comigo. E muitas vezes ele não conversa comigo, mas eu converso com ele normal. E ele às vezes responde, às vezes não responde, mas eu sei que ele me escutou, eu sei que na cabeça dele ele me respondeu. Ele só não falou, mas ele me respondeu.
Ai, o piu-piu,
Ai,
gente.
pois é.
Como é que ele fala? Eu mando, a gente manda mensagem para ele de vídeo, manda beijo, fala que ama ele. E aí, como é que ele responde?
Ah, ele olha, aí ele fala, ele fica falando nome, assim, repetitivamente, enfim, dá risada. Aí olha de novo, aí quer olhar de novo. Então, assim, a gente percebe que a pessoa, que a linguagem corporal tá ali, né? O problema é mais a comunicação mesmo.
E aí, quem tem que aprender é a gente, né?
Com certeza.
É sair do nosso padrãozinho. Esse que fala tem a resposta e você dá a outra. É uma outra maneira de se comunicar.
Com certeza. E eu lembro que com o primeiro diagnóstico do Tyler, eu conversei com você por umas 3 horas, quando o Tyler recebeu o diagnóstico dele. Também não sei se você se lembra, mas foi exatamente isso que a gente conversou. E que você me falou, que essa foi a sua sugestão. Você falou, você, Thaís, tem que começar a entender e ver o mundo dele através dos olhos dele. Entendeu? Para você começar a ter uma conexão com ele. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer e deu super certo.
Ah!
É?
Ah, meu coração não aguenta!
É verdade. É verdade com o Tyler.
Essa é uma dica que eu aprendi com uma professora de teatro que eu tive, que ela tinha uma filha com... Ela tem uma filha com síndrome de Down.
Uhum.
E vê-la interagindo com a filha dela era a coisa mais linda do mundo. Porque, assim, ela tinha que esquecer que o mundo existia em volta dela, esse mundo que a gente olha, né, que a gente conhece,
Isso.
E se conectar ali com aquela criança, com aquele outro mundo que é completamente diferente do nosso. E
Exato.
Aí você tem que esquecer mesmo e embarcar nessa viagem, porque é uma viagem.
Exatamente.
E vai, porque lá tem comunicação, lá tem amor, lá tem... É um outro mundo, é diferente. É só isso.
Exato.
É só
Exatamente.
Isso.
Exatamente. É isso. E olha, a gente dá risada. Nossa, a gente dá risada. E aí ele faz umas coisas do mundo dele lá, eu entro no mundo dele, aí eu começo a fazer as loucurices do mundo dele. Gente, olha, é uma diversão. Eu vou te falar. Eu passo mal de rir.
É maravilhoso. É um desafio pra gente quebrar as nossas barreiras, né?
É. Com certeza, e assim, hoje em dia eu não olho como aquilo, tipo, ai, nossa, mas que estranho ele tá fazendo. Não é estranho, não é menos, é diferente, é isso, não é menos, é diferente. Eles veem o mundo de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente. E uma vez que você entende isso, você começa a entrar nesse mundo diferente que eles têm, só dá certo.
Uhum.
Dá tudo certo.
E eles têm muito a contribuir com a gente, né, tá? Justamente para, primeiro, amplificar o nosso ponto de vista perante a vida, perante a percepção, os pontos de vista dos
Nossa.
Assuntos. Me fala uma coisa que você se surpreendeu com eles.
A inteligência.
A inteligência
é algo assim que eu fico impressionada dos dois, assim, é algo que eu falo, o quê? Como? Uau! Como que sabe isso? Como que... O Tyler conversa como se fosse um adolescente de 16 anos. As palavras, o vocabulário, a forma de pensar, enfim, ele é um mini adulto.
A conexão,
isso...
né?
É,
ele conecta tudo.
Matemática, tudo. Assim, eu fico contando, tô lá no 2, 3, 4, 5, contando no dedo, ele já foi, já voltou, já me deu a resposta, já tá calculando outra coisa.
Maravilhoso!
É surpreendente.
E o Dylan? O Dylan que tem uma situação, um grau mais moderado, onde é que ele te surpreende?
Ele me surpreende, na verdade, eu vou te falar, uma coisa meio até, não sei, mas ele me surpreende com a calma dele. Ele é uma criança muito calma. Então, às vezes você acha que, né, uma pessoa com autismo é imprevisível, que vai ser aquela coisa, não necessariamente. Ele quer ter a rotina dele, não quebre a rotina dele, que daí ele vira um leão. Mas tirando isso, ele é uma criança muito calma. Então isso me surpreende, ele ter esse tipo de personalidade, né? De se conseguir se manter calmo, estabilizado durante qualquer situação, né? Então realmente é incrível, porque geralmente as crianças no espectro autista precisam de ajuda para se autorregularem, né? E ele não muito, porque ele sabe o que ele precisa fazer para ele se acalmar. É impressionante, ele começa a respirar assim. Ele faz trabalho como é que fala? Breathwork. Ele faz trabalho de respiração. Ele faz para se
Que
acalmar.
bonitinho,
Ele sozinho
gente.
faz.
Não, eu
Aí
vou pedir umas dicas para ele.
ele fala para ele se acalmar. Ele fala para ele mesmo se acalmar.
Ele fala com ele mesmo.
Ele fala.
Ai. Ele
Mas
fala, calm,
ele
calm, Dylan, calm.
calm down, Dylan, calm down.
Meu Deus, olha o poder dessa criança.
Ele é muito tranquilo, Dylan é uma criança muito doce, muito tranquila, e o temperamento dele me surpreende, realmente me surpreende, algo que eu não esperava, assim, de uma criança com autismo. Eu achava, né,
Bonitinho.
que fosse ser aquela coisa, mas não é, não, é tranquilo, bem tranquilo com ele. Ele é um verdadeiro anjinho.
Tá. Eu amei. Eu quero. Vamos fazer o seguinte.
Eu também.
Vamos encerrar aqui o podcast e agora. E aí, você tem mais o quê? 20 minutinhos?
Tenho, claro.
Vamos gravar. A gente grava no Zoom e aí eu jogo no YouTube. Vamos fazer um vídeo?
Claro, com
Tá.
certeza.
Então a gente encerra esse episódio aqui porque o assunto está extremamente interessante. Eu tô amando isso aqui e a gente vai lá pro YouTube, então. Eu vou
Tá
jogar no
certo.
YouTube, vou jogar no Instagram. Então, quando saiu esse episódio, gente, já vai estar no YouTube, já vai estar no Instagram, o vídeo que é a raspa do tacho da panela do brigadeiro. Que a gente vai lá falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Meu amor, muito obrigado. Eu amei. Eu amo quando a gente se encontra, tanto pelo telefone, quando pessoalmente, quando eu vou até aí. Vocês ainda não tiveram a chance de vir aqui, mas a gente está preparando uma caminha aqui para todo mundo. Mas eu amo quando a gente se encontra, é pura alegria, é pura diversão, é muito aprendizado, é muito bom estar com vocês.
Sempre, sempre, sempre o prazer é meu. Eu estou muito feliz de ter participado desse podcast, foi maravilhoso. E eu, nossa, estou muito feliz mesmo.
Que bom que a gente vai aproveitar a maquiagem que você fez.
Isso, por favor.
Não foi em vão.
Ai, por favor,
Ela
que eu perdi.
se maquiou toda para
É,
fazer
eu
o podcast.
perdi 20 minutos só fazendo a minha sobrancelha, por
Perdeu
favor.
não, meu amor.
Fazer.
Vou mostrar essa sobrancelha lá no YouTube e no Instagram.
Vamos lá.
Você que gostou, que amou esse episódio com a Thaís Pondro, minha prima, esse episódio de família, continue com a gente. Toda terça-feira tem um podcast O Que Te Move na Gringa, que é esse que a gente fez com a Tatá, e às sextas-feiras o nosso podcast O Que Te Move. Se você está ouvindo pelo Apple Podcast, ou se você tem o Apple Podcast, vai lá, dá uma estrelinha, uma não, dá o máximo de estrelinha pra gente, faz um comentário bonitinho, gostoso, enchendo a nossa bola, dá uma moralzinha pro Léo aqui, né? Ajuda a gente. Escute, comente, compartilhe esse episódio. Meu amor, um beijo no seu coração. A gente se vê em um minuto que eu vou te chamar no vídeo.
Tá bom, um beijão enorme, adorei participar do podcast.
Yes! E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.